Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 39. Raiava a manhã em Piratinin. A rota do oitão na casa de Fortunata abriu-se, e apareceu ali o gracioso rostinho de Catita, ainda amarrotado do sono. Os lábios rubros começaram um bocejo e se desfez em um sorriso, enquanto as costas da mão esquerda encostada à fude protegiam os olhos sonolentos contra a luz do dia. Tudo é gentil na mulher formosa, até esse desalinho do acordar. A fresca brisa, que agitava os cabelos cacheados da mina em volta de sua cabeça, breve espancou-lhe as névoas do sono, e restituiu a tez à doce transparência da folha da rosa que se deslaça. Ouvindo a voz da mãe que a chamava, Catita se embuçou na mantilha e, marrando em um lenço algum opol, correu ao quintal onde a esperava Maria dos Prazeres. Ambas disseram à encosta da colina, e seguiram em direção ao rio. O tempo estava quente para aqueles climas e convidava ao banho. Caminhando adiante com o pé ligeiro e o meneio airoso de seu andar, a rapariga devia enlear-se em alguma cisma, pois não se voltava para faceirar com a mãe, nem se abaixava para colher na relva estrelada de flores as boninas de que tanto gostava. Em seus lábios risonhos esvoaçava um ligeiro descante, cuja letra mal se percebia. Livre ao rento, pobre luxo, nasa do vento, vive o gaúcho. Dias antes a rapariga achara casualmente no fundo de sua memória o eco dessa toada, e desde então que a repetia, buscando o fio que a tecerra a breve historia de sua vida. Onde, quando a ouvira, de repente desenhou-se em sua fantasia a cena passada transantes no alpendre da taberna em Jaguarão. No rapaz sentado à distância reconheceu o perfil de Manuel Canho, e compreendeu a estranha ímpio gaúcho que produziu nela já moça, quando o vira ultimamente. Estas recordações volveram o espírito da menina às preocupações que absorviam durante a semana. Ela sabia que Manuel partira como bombeiro para reconhecer a posição do inimigo e pressentia quanto essa missão era perigosa. Voltaria dela o gaúcho, e voltando continuaria a mostrar-lhe o mesmo desdém. Foi interrompida nestas cismas pela voz de Maria dos Prazeres. Não vamos muito longe, não, menina, podem os caramurus aparecer por aí de repente.
Quan?
Eles são capazes. O seguro morreu de velho. Então ao agora que neto já tem um poder de gente. Pois não disseram que ele saia com a tropa esta noite? Que desgraças não vai haver com esta rusga, minha Virgem Santíssima. Apesar da insistência da mãe, Catita continuou a margear o rio até o sítio que oferecia melhor banheiro, pela completa solidão e espessura da folhagem que o recatava, assim como pela baciaçosa formada na curva da corrente, enquanto Maria dos Prazeres com sua costuma pachorra descansava sentada na relva à beira do rio. A rapariga caiu na água como um passarinho que mergulha e se espaneja. Estava ela entregue ao inocente folguedo, nadando e fazendo passos de dança, quando pela abóbada de verdura que ensombrava o rio, se propagou o surdo tropel de um cavalo. Nada mais natural naquela paragem. Contudo, a moça, receando a aproximação de alguém, saiu apressadamente do banho. A mãe estava ainda de camisa, sentada no chão, a esfriar o corpo, de vez em quando riscava a flor d'água à ponta do pé, que logo encolhia.
Abaste! Está muito frio.
Não esti. E durante este curto diálogo, Catita escondida entre a folhagem, vestia-se ligeira, acompanhando o tropel que se aproximava.
Marvel!
Que pressas, gentes! Nesse momento a ramagem farfalhou, um vulto passava. Catita, cuidando reconhecer o cavalo de Manuel Canho, obedeceu ao primeiro impulso e o seguiu. Não se enganava, uma rede soa e iluminou o pelo aveludado do Juca.
Que é, Catita?
Perguntou Maria dos Prazeres assustada. Creio que os caramuros aí vêm.
Ai! Aleluia! Medendo dizer em desmentos da pastorcha.
Sem par se comportar a esparência e frefura de felhajo, nem com a sorte da filha, empurrou-se para a vila, onde chegou de uma batida, deitando os bofes pela boca. Tendo-lhe o mago arrancado metade da fralda, imagine em que estado chedo chegaria a rechonchuda matrona. Felizmente era cedo e o quintal da casa de Fortunata se estendia até as abas do povoado. Se Catita procurasse um meio para ficar sóve e livre de seguir seu impulso, não podia acertar melhor. Não foi, porém, a malícia que inspirou a lembrança, embora aproveitasse. Reconhecendo o alazão, a rapariga, a digada repentina do gaúcho significava a aproximação do inimigo. Quando acudiu à reflexão,
Ela quis chamar a mãe e tranquilizá-la, observando que o perigo ainda estava longe, pois o canho não se apressava em entrar na vila. Mas sorriu e continuou a seguir o cavalo, o qual, embora levasse um grande avanço, deixava na ramagem os traços de sua passagem e o caminho aberto. Ao cabo de alguns instantes ouviu a rapariga outro relincho, mas este era triste e soturno com um lamento. O alazão estava parado em um raleiro de mato. Perto via-se prostrado em uma cama alta de capim, o corpo da morena. O sangue que lhe corria da ferida encharcava o chão. De instante a instante o generoso animal perdia o alento, já não tinha força de mover a cauda para afugentar as moscas e um reflexo baço e vitro trava a cobrir-lhe a retina. Ouvindo o gemido do alazão, os olhos da égua cintilaram, procurando o filho, mas logo amorteceram. A cabeça que só se erguera com um esforço tombou pesadamente e súbito estertor percorreu-lhe o corpo. Comovida profundamente com esta cena, Catita correu o animal e, sentando-se no sino champose-lhe no regaço a cabeça inerte que estreitou ao seio, cobrindo-a de carinhos e de lágrimas. Entretanto, Juca lambia a ferida e o corpo da baia, procurando com a bacheia de seiva e vitalidade estancar o sangue e restituir-lhe o calor aos membros entorcidos. De vez em quando a rapariga deitava o olhar em torno à procura de canho. Ela adivinhara sua presença recente no cuidado com que estava feita a cama da morena e no chapéu suspenso a um ramo seco de árvore. Naturalmente o gaúcho se afastara em busca de algum remédio. Não se enganava. Manuel reconhecera que não havia meio de estancar o sangue enquanto a bala estivesse alojada junto ao osso, impedindo a aderência das carnes e ligação dos vasos ofendidos. Tendo preparado a cama dentro do mato e ajudado a baia a arrastar-se até ali, mal rompeu o dia partira para a vila para com intenção de me munir-se de um iodjetapo, qualquer que lhe servisse de tenta e de pinça. Nesse momento Juca, descobrindo um gozo que saíra do mato e farejava o sangue, o arremessou longe com a pata. O cãozinho desapareceu,